FM Network.
Salve nação do Sangue Roxo, Minnesota Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Somos parceiros da Esporte América, a maior loja de produtos licenciados dos esportes americanos aqui no Brasil, ou seja, tem produtos da NFL, NBA, MLB e até do college. Então corre lá no site, clicando no link que está na descrição para conferir a variedade de produtos que só a Esporte América pode oferecer para você. E olha só, se você quer segurança e privacidade na internet, nossa parceira Surfshark oferece um serviço de segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Olha só todas essas ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Você pode garantir uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai conseguir acessar conteúdos bloqueados para quem está aqui no Brasil. E tem mais! O Adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parecem que ficam te vigiando sempre e também te ouvindo. Para saber mais, clica no link que está aí embaixo e já garante um desconto que o MVP preparou para você. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Salve nação do Sangue Roxo! Estamos hoje aqui voltando mais uma semana com um episódio super especial. Um cara que faz parte da história do MVP, né? Ele que é um dos criadores, né, do MVP. Eu aqui estou apenas 2 anos, mas quem pavimentou todas essas ruas é esse cara que está ao meu lado na telinha, né? Muito boa noite, meu amigo Rafão Martins, e bem-vindo de volta a casa, né?
Opa, fala rapaziada, um prazer estar aqui. Vamos falar aí dessa posição tão importante para o sucesso do time, que é um completo mistério na temporada de 2024.
É, exatamente. É, a gente tá. Cada um tem o seu favorito, né? Mas hoje mesmo teve entrevista aí do nosso GM, o Quezzi, né? E a gente viu algumas expressões dele ali. Falou que tem mais de um quarterback que ele gosta, né? Então já deixou em aberto aí que pode subir não só por um, mas talvez outro quarterback que esteja no board ali a favor dele. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esses quarterbacks, né? Obviamente, falar dos quarterbacks que a gente espera que chegue, né? Como primeira rodada. Acho que a gente não precisa falar de quarterbacks que estão para sair em terceiro dia, porque a gente, né, a situação dos Vikings hoje é Sam Darnold, quarterback 1, então a gente espera que um cara que chegue na primeira rodada, ou para chegar jogando, ou que ganhe a vaga durante a temporada. Então, Rafão, vou passar a bola para você, porque hoje você é o cara que vai conduzir, eu tô aqui só como um mero coadjuvante, tá? Para você, sim, primeiro nome que vem à sua cabeça, e quando a gente fala de quarterbacks para os Vikings, tá?
Uhum. Cara, eu ia, o cara que eu queria era o Jaden Daniels. Eu gosto mais dele do que o Drake May. Eu também ficaria satisfeito com o Drake May, pelas ferramentas. Mas eu gosto mais do Jaden Daniels, porque eu acho que hoje na NFL... Quando você tem um quarterback que é um bom passador, né? Porque não adianta só olhar pro Jaden Daniels como um cara que cria jogadas com as pernas, porque aí você tá falando de metade do Jaden Daniels, né? O Ryan Thomas Jr. teve 17 touchdowns e o Malik Nabers teve 14, eu acho, né? E aí é a mesma coisa, quem torce para Minnesota sabe. Todo mundo falava de Justin Jefferson, Adam Thielen, Stephon Diggs, Adam Thielen, Stephon Diggs, e falavam mal do Kirk Cousins. E aí a resposta mais fácil era falar: quem você acha que está passando a bola para esses números desses caras todos? Era porque o Kirk Cousins estava fazendo o trabalho dele, correto? Então assim, se Malik Nabers tem 14 touchdowns e vai sair no top 5, e se Brian Thomas teve 17 e vai sair na primeira rodada, é porque Jaden Daniels foi esse cara que estava passando essa bola. Jaden Daniels é um grande passador. E é um grande passador em rotas longas, de 15 a 20 jardas para mais. E para mim, essa junção de conseguir ser um passador preciso em rotas mais longas e ser uma estrela correndo com a bola, é cobertor curto, porque ou a defesa vai tomar conta do fundo do campo, porque o Minnesota tem o Jordan Addison e o Justin Jefferson, que são caras que vão ameaçar os safeties, e aí se você tem o Jaden Daniels ali, ele vai conseguir alimentar esses caras, e a defesa vai ter que tomar conta do fundo do campo, ou você vai ter que tomar conta da scrimmage, é cobertor curto, irmão. Ou vai ficar a cabeça de fora, ou vai ficar os pezinhos de fora, porque o cara dá trabalho passando a bola e dá trabalho correndo com a bola. E eu acho que hoje na NFL, isso faz muita diferença nos jogos apertados, tá? Eu não tô falando que você pode ter sucesso na NFL com qualquer modelo de quarterback. Só que aqui eu estou falando de quando tá valendo o troféu, vamos falar assim, que é coisa que a gente não sabe tanto, porque eu nunca vi meu time no Super Bowl, nunca vi esse time no Super Bowl. Mas é para isso que o trabalho todo é construído, perfeito? O trabalho é construído pra gente chegar lá. Nesse momento, o time que tem o quarterback que corre com a bola, isso faz muita diferença no jogo de hoje. Se um lado tem um quarterback que é uma ameaça correndo com a bola, e no outro o cara é pocket passer, isso vai ser um diferencial pro resultado aí pra quem tem o cara correndo com a bola. Então assim, o Jaden Daniels, ele pra mim é um grande passador e é uma estrela correndo com a bola. E por isso eu acho que ele pode, nesse Minnesota Vikings, que já tem os dois OTs, já tem grandes recebedores, tem um running back veterano ali que é um cara bom na NFL, de bom nível na NFL, ele entra pra fazer um ataque funcionar e funcionar muito bem, entendeu?
Na sua visão, ele é um cara que já chegaria jogando? Porque, assim, a dúvida é dessa galera é o seguinte, nos grupos dos Vikings estão trazendo de volta aquela classe de 2020, se eu não me engano, que é Trevor Lawrence e companhia, né? E hoje a gente vê que basicamente só o Trevor Lawrence está de titular, certo? Você consegue fazer, você vê uma classe parecida, assim, com muitos nomes saindo na primeira rodada, mas que talvez não sejam nomes que já chegariam para jogar? Porque assim, na minha visão, eu vejo os cotados dos top 3 ali, tanto o Caleb Williams quanto o Daniels e o Drake May, acho que os três têm capacidade para chegar jogando. Aí depois a gente pode falar de DJ McCarthy, etc. Mas, assim, na sua visão, você acha que ele já chegaria jogando no Minnesota Vikings?
Eu acho que até o DJ McCarthy, principalmente se sair ali perto do top 5, ele vai ser escolhido para começar jogando. Eu não acho que o time vai gastar uma escolha tão premium. E vamos dizer, no caso de Minnesota, estamos falando aqui de Minnesota, principalmente. Exato. Então, eu não acho que o time gaste uma escolha premium dessa em um quarterback para deixar ele no banco pro Sam Darnold. Não deixa, assim. E assim, eu acho que o Sam Darnold já é um veterano que sempre sai e fala: ah, não, ele tem a idade que o Aaron Rodgers estreou na NFL. E é verdade, é um cara novo e tudo mais. Só que é o Sam Darnold, ele já teve todas as oportunidades, né? E o DJ McCarthy é um cara que é um mistério maior do que o Sam Darnold é. O Sam Darnold, a gente tem muita amostragem para dizer que Sam Darnold não vai dar certo.
Sim.
E pode até ser que a gente não... Pode ser que dê? Pode. Pode ser que o time é tão bom que esse cara vai conseguir jogar em bom nível. Pode ser. Agora, não botaria minhas fichas nisso, porque temos amostragem para falar que o Sam Darnold não é esse cara. E o DJ McCarthy é um cara que a gente não sabe.
É um mistério. E aí eu acho que, gastando uma escolha tão alta, quer dizer que o time confia que ele vai poder fazer isso. Então, eu acho que esses caras chegam pra jogar. Não acho que... Porque é muito fácil falar, ah, não, vou deixar ele no banco. Meu amigo, ou você tem um bom QB, ou esse cara vai ficar no banco no máximo 2 jogos, tá ligado?
Exato. Assim, eu vou usar de exemplo, desculpa te interromper, Rafa, mas eu vou usar de exemplo o próprio Aaron Rodgers que você falou e até o Patrick Mahomes, que a galera insiste em falar, não, mas o Patrick Mahomes ficou 1 ano no banco. Pô, mas é exatamente o que o Rafa tá falando. Quem eram os quarterbacks titulares? Entende? Hoje, no Vikings, não tem um bom quarterback que você pode se dar o luxo de falar, não, vou pegar um cara no top 5 ali. E, aliás, o Quezzi fez a troca com o Texans para ter mais uma escolha de primeira rodada, né? Para ter ali mais munição para poder subir. E justamente para você já garantir o seu quarterback agora. Então, também não vejo sentido de você gastar tanta munição assim e para pegar um cara que você nem vai querer contar com ele já nesse início, entende? Acho que faz mais sentido você pegar um cara para chegar jogando, né?
Eu acho que se ele não confia que o J.J. McCarthy starta no primeiro jogo, ele não sobe pro top 5. Ele pega na 11. Ele fica quieto e pega na 11. Aí pode ser. Se ficou quieto e pegou na 11, existe uma briga entre J.J. McCarthy e Sam Darnold. Ainda acho que o J.J. McCarthy vai ser o cara. Mas aí existe uma briga. Agora, se subiu, não tem dúvida. Se usou a 23 para subir, porque não vai ser só a 23, né?
Isso tem esse ponto.
Espero todo mundo com um psicólogo preparado, porque vai ser a 11, a 23 e a primeira do ano que vem. Vai ser isso para chegar no top 5, né? Então, aí tu gastou 3 escolhas de primeira rodada pro cara começar a temporada no banco, gente. Não tem como.
Não tem como mesmo. Assim, vou puxar o gancho, então, para falar do DJ McCarthy. Se você quiser só falar assim, você falou bastante dos pontos fortes do Jaden Daniels, né? Mas muito se fala também do porte físico dele, de ele tomar muita pancada, né? Historicamente, no college, ele tomou muita pancada. Então, tem essa questão também. A gente vê aí que não tem tantos jogadores no estilo Lamar Jackson, né? Que é o dual threat ali, né? E, tipo assim, isso te preocupa também? Porque por mais que ele seja uma ameaça correndo com as pernas, a gente vê que na NFL também, nos últimos anos, é muito difícil um cara se sobressair assim. A gente tá vendo agora o Lamar, mas tiveram outros antes dele, né? Teve agora o Justin Fields, que ainda a gente não sabe se ainda vai ter mais alguma oportunidade. Mas te preocupa mais ou você fica com mais ansiedade de ver esse jogo com as pernas dele?
Eu acho que é uma tônica que está acontecendo. Tem várias coisas que acontecem no futebol americano universitário que vão refletir no que está acontecendo na NFL. E quarterbacks que correm com a bola é uma delas. Porque está chegando cada vez mais, porque é isso que está vencendo também college football, assim. A gente falou do Justin Fields, mas ano passado teve o Anthony Richardson. E eu acho que todo ano vai vir um cara desse. Kyler Murray foi esse cara, tá um pouco lá atrás, mas o Kyler Murray também era esse cara. O Kyler Murray teve 1000 jardas correndo com a bola na temporada de Heisman, entendeu? Esses caras, eles fazem parte do college football e estão fazendo cada vez mais parte da NFL, porque a NFL e o college football, eles vão se conversando. Saindo de quarterbacks, vai ver o grupo de defensive tackles desse ano. Byron Murphy, o Johnny Newton, o Brandon Fiske. Um cara de 280 pounds, pô. Há pouco tempo na NFL, o cara para ser defensive tackle tinha que ter 320. São todo mundo ali 280, 290. Por quê? Porque no college football os defensive tackles são menores. Os caras estão... E no college football você tem mais espaço no campo. Então você tá indo de pass rush. Os QBs são rápidos também. Você precisa dos DTs que são mais rápidos, são menores. A conversa, a história, é uma história, pô. O college football alimenta a NFL. Então, o que tá vindo do college são esses caras. E todo ano vai vir um cara desse. O Jaden Daniels é mais um cara desse. Existe a preocupação? Existe. O Anthony Richardson não conseguiu completar a temporada passada. E ele tem o porte físico. Então, Sim. Assim, eu acho que sempre vai ter o ajuste. Esse cara vai ter que aprender a se proteger. A gente não falou o RG3 mais atrás. Era outro cara desse. Também. A carreira se encerrou, mas é isso. Eu acho que passa pela comissão técnica entender em como utilizar esse cara. Mas você não pode tirar esse elemento do jogo do cara, ao mesmo tempo que o cara tem que entender que ele não pode arriscar. O Patrick Mahomes corre pra caramba com a bola. corre pra... A gente não fala o quanto o Patrick Mahomes corre com a bola. Só que o Patrick Mahomes não tá quebrando o teco. Ele sabe quando... Ó, corri com a bola, ganhei... Às vezes o cara ganha 20 jardas, mas ele sai
do campo. É, no próprio Super Bowl agora foi assim.
Ganhou o jogo por causa disso, pô.
Correndo, é. É, assim, a comparação, você foi falando e eu fui lembrando. O Anthony Richard, por exemplo, ele sai, né, vai pro draft com comparações com o Ken Newton, por exemplo. O Ken Newton, a gente, muitos podem falar que não deu certo por não ter ganho um Super Bowl, né?
Cara, foi um Super Bowl. Se leva o meu time pro Super Bowl, eu tô feliz já, precisa nem ganhar. Quero ver um Super Bowl.
Exatamente, é como você falou no começo. Pô, a gente como torcedor, a gente não viu o Minnesota Vikings no Super Bowl. Então, assim, o máximo que eu vi foi ele, pô, em 2017 lá.
Tipo assim, final de conferência, foi o que eu vi. Três, não lembro.
Exato. Então, cara, se você levar por esse parâmetro também, não é toda vez, não é todo time que vai ter um Patrick Mahomes. Eu vejo muito assim, né, a galera falando, não, mas eu sou um cara que defende muito pegar quarterback na primeira rodada, assim, porque eu acho que já passou da hora. Os Vikings fizeram anos e anos aí, pô, veio o Sam Bradford, aí depois agora com o Kirk Cousins, tipo, tudo bem, eu entendo, foi oportunidade de mercado. Né, viram a oportunidade de pegar e tentaram, arriscaram. Só que nisso você vai passando anos, e aí é aquilo lá, a janela vai fechando para alguns jogadores. A gente citou agora 2017, a gente tinha uma defesa muito forte. O que que aconteceu? A gente não conseguiu avançar por conta também de quarterback, né? Mas os caras foram ficando mais velhos, a janela foi se fechando, agora a gente tá vindo numa outra janela. Como você mesmo citou, a gente tem uma dupla de offensive tackles, talvez seja uma das melhores duplas da liga, e são novos. A gente tem uma puta dupla de recebedor, então assim, a gente tem um time novo, tanto que o Kwesi limpou cap, né, pra temporada, tanto pra essa, pra temporada que vem. Então assim, nada mais justo que agora você ter finalmente o seu quarterback, né, do draft, né.
E a gente tinha quarterback, eu sou fã de Kirk Cousins, acho que todo mundo sabe, A gente tinha um grande quarterback, só que aí a gente teve a troca da comissão técnica, né, e o Ed Donatel deu errado, nossa defesa foi horrível, né, no primeiro ano, e aí agora a gente tem o Brian Flores que deu um jeito, e eu ainda acho que o trabalho do Brian Flores é um desenvolvimento, acho que a nossa defesa vai ser melhor, eu acho que foi boa no ano passado, e eu acho que vai melhorar, porque ele tá... A gente viu o quanto que a gente contratou aí nessa free agency. Não foi nenhum... Blá, né? Talvez o Greener dali. Mas ele pegou os caras pra defesa dele funcionar. Porque a defesa dele é diferente do que a gente entendia, né? A defesa dele é bem específica do que você precisa no front. Aí ele trouxe os caras dele. Cada vez mais essa defesa vai ter a cara dele. Eu tô confiante que vai ser uma grande defesa. E agora não tem o quarterback. Então é isso, você tem que encontrar esse cara, até porque a gente, é bem melhor estar nessa situação de que o nosso head coach é um cara de ataque, porque coordenador defensivo é mais difícil de sair. Porque a gente sabe que coordenador ofensivo, passamos algumas vezes por isso aí com o Shermer, com o Stefanski. Coordenador ofensivo faz um ano bom, tchau.
Rala. Né?
O Brian Flores, ele tem a oportunidade, já que é de defesa, ele pode construir esse trabalho até realmente chamar atenção. Igual foi o Raheem Morris, que foi um tempão lá no Rams. Mas é isso. Esse cara vai ter que... Se o Brian Flores trabalhar bem, vai ser 2-3 anos. Então esse cara tem que encaixar nessa janela. E eu tenho certeza que o Kwesi sabe disso.
Com certeza. Eu ainda achava que o Flores não ia ficar pra essa temporada mais, não. Porque, assim, basicamente ele pegou... A defesa do Vikes foi a penúltima. Vamos dizer assim, né? Acho que só tinha perdido pro Lions, em questão de números, né? Mais de 450 jardas cedidas por jogo e etc. E aí transformou para uma defesa mais sólida, né? Enfim, talvez algumas coisas com o caso que ele teve no Dolphins talvez tenha atrapalhado. Esse aí já é outra história, né? Vou puxar então o gancho que você falou sobre o McCarthy para depois a gente deixa o meio para depois. Cara, JJ McCarthy. Te surpreendeu essa subida astronômica dele? Porque assim, quando acaba a temporada do college, eu acho que já era um consenso geral as boards colocar ele ali começo de segunda rodada. Você via alguns casos dele final de primeira rodada até para garantir o quinto ano, né? Opção de quinto ano. Mas você esperava essa ascensão, assim, eu digo, meteórica dele, pô, caindo no top 5, por exemplo?
De verdade, eu não consigo enxergar ele como um cara no top 5. pode ser que aconteça e a gente, enfim, né? Eu não consigo entender. Eu achei até que ele ia voltar para Michigan, mas também é, a gente está vendo que ele fez a decisão certa em sair porque o estoque está alto, né? Porque ele é um cara que ele podia mostrar muito mais. Ele não jogou bola o suficiente, entendeu? É, só que ele também sabia que ia jogar sem o Harbaugh, né? Porque o Harbaugh foi pro Chargers, e aí Michigan antes do Harbaugh era, não ganhava de ninguém, e provavelmente depois do Harbaugh a história pode voltar a ser essa mesma coisa. E aí o estoque dele vai pro espaço, né? Então assim, ele tinha que sair esse ano, só que, cara, vou falar assim, o J.J. McCarthy, pra mim, que ele mostrou, é que ele pode ser um Christian Ponder que foi no Vikings, entendeu? Que é o Adrian Peterson era o cara, e o Christian Ponder fazia boas jogadas. O J.J. McCarthy é isso, assim. O Michigan corria com a bola 40 vezes no jogo, e ele complementava. Fez alguns passes ali, clutch, decisivos, só que, cara, ele não era o protagonista desse ataque. Ele não era ele que fazia o ataque de Michigan rodar, entendeu? Ele complementava. A gente, quem torce pro Vikings sabe, porque viu o ataque do Adrian Peterson. Sabia que se tirasse o Adrian Peterson, não tinha jogo, entendeu? Se o ataque de Michigan ficasse na mão do J.J. McCarthy, não era campeão, a verdade é essa. Porque não tinha essa dinâmica ofensiva no passing game, no jogo passado. Então, é um cara que, pra mim, mostrou muito pouco. Ele foi recrutado muito alto, era um cara 4 estrelas, tinha muito potencial, só que não jogou bola. Pode ser um cara que seja melhor na NFL do que o college football, pode ser. Na NFL, no draft, a gente não sabe de nada. Tudo é uma aposta. Então, pode ser. Assim, eu acho que, e de novo, se você não tem um quarterback, eu acho que você tem que apostar. Pra mim, tem que apostar. Na verdade, se eu fosse GM, eu apostava em vários. Eu pegava na primeira, pegava depois, eu acho que a gente só tem quarta, pegava outro.
Isso é.
O Washington acertou no Kirk numa dessa, pegou o RG3 e o Kirk no mesmo draft, né?
Sim, eu ia falar isso agora. Tipo assim, o Kirk, por exemplo, foi quarta rodada, se eu não me engano, acho que o Russell Wilson foi terceira no mesmo draft. Sim. Do Kirk. Pô, a gente vê recente aí, o 49ers gastou, acho que foi 3 ou 4 escolhas para subir pelo Trey Lance, não deu certo, e aí os caras vai vamos dizer que acertou, né, o Brock Purdy na sétima rodada.
Sim.
Então, não tem como você cravar que um cara vai dar certo ou um cara não dá certo. Logicamente que, estatisticamente, a probabilidade é que um cara que tá ali no top 5,
sim,
que tem mais amostragem, ele vai conseguir ter um melhor desempenho, né, o provável é isso, mas não dá para cravar. É.
Mas eu não vou gostar, assim, se o Vikings se movimentar, subir pra pegar o J.J. McCarthy. Eu vou ficar chateado. Assim, é porque eu já... Eu acompanho a NFL tem mais de 10 anos, esse time já me cansou, já me deu uma canseira, entendeu? Eu não fico mais tipo, ah, não acredito. Eu vou falar, beleza, mais um ano aí de mediocridade. Vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. Eu não vou ficar otimista. Mas beleza, eu também sei que na NFL às vezes você fica otimista e não dá em nada, e às vezes você tá sem esperança nenhuma e o negócio vira. Então, vamos ver. Mas não é um movimento que ia me agradar, assim, no dia do draft. E tudo bem. Eu queria o César Ruiz em vez do Justin Jefferson. A gente erra pra caramba.
Acontece, né? Pô, vários erraram no Justin Jefferson, né? A gente... Não tem como também. Sim. É como a gente acabou de falar, o draft, cara, o draft não tem como você cravar.
Sim.
Não adianta. A gente vê ano após ano vários caras saindo cedo aí, não vinga. E acontece, tá tudo bem.
A gente analisa em cima de probabilidades, mas
exato,
toda probabilidade não é uma certeza.
Perfeito. Tá, vamos continuar então. J.J. McCarthy, eu acho que a questão dele é a amostragem. Vai ser o famoso 8-80. Né? Então a gente espera que, se ele for o quarterback dos Vikings, que dê certo, mas se não for, quem for pegar ele no draft, a gente vai falar, pô, a gente avisou, né, que não tinha amostragem, se não der certo, depois a gente volta e fala sobre isso. Drake May, cara, assim, pra mim é um cara que eu gosto, até pela idade, né, eu acho que ele tem a estatura boa, já tem, é um quarterback um pouco mais novo que o Jaden Daniels, por exemplo, né, e só que é um cara também que teve seus problemas ali em North Carolina, tudo bem que teve troca de um ano para o outro de comissão, né, para você acha que eu, na verdade, assim, a gente nem conversou sobre o fato da gente subir, né? Mas a gente pode conversar isso daqui a pouco. Mas pra você, o Drake May, você já falou que prefere o Jaden Daniels. Mas o Drake May também é um cara que, se os Vikings pegassem, eu acho que ninguém reclamaria, né?
Sim, sim. É, eu não acho que tá muito distante um do outro, assim. É, eu acho o Drake May o grande quarterback. É um cara que ele saiu assim, era um cara 5 estrelas, a Alabama queria o cara, ele foi pra North Carolina, comprou o barulho. É, o Sam Howell já tinha jogado muita bola em North Carolina, mas aí ele entrou e foi o melhor jogador da conferência da ACC. Teve uma temporada absurda, todo mundo já tava falando dele, mas aí foi o que você falou. Ele perdeu muita gente pra NFL, de linha ofensiva, de recebedor, perdeu o técnico. E aí essa temporada foi uma temporada complicada. Foi uma temporada complicada e... Mas aí também mostrou muito problema, assim. Eu achei que ele tava bem desesperado na posição de quarterback. É, botando muita bola que... aí pra comparar com a torcida do Vikings, entender, ele conseguiu número, mas tava botando um monte de bola que tu ficava espantado, estilo Case Keenan, entendeu? Case Keenan foi uma temporada que ele botava a bola e você falava, Case Keenan! E ele fazia aquele passe... No jogo do Philadelphia Eagles, que era pick six e você acabava contigo. Era, pra mim, o Drake May foi isso, entendeu? Ele tava numa linha tênue do sucesso e do desastre. É, foi muito complicado. Eu achei que a precisão dele tava muito inconsistente. Pra mim, o Jaden Daniels foi mais consistente, né, passando a bola. Drake May tem mais talento de braço. Drake May... É, fisicamente, né, tem uma estrutura, também é um cara que corre com a bola, a gente não, ele não é um pocket passer, então ele pode comprar tempo na NFL, que a mobilidade compra tempo pro quarterback ser um grande passador na NFL, né? O Josh Allen, o Jalen Hurts, eles compraram tempo na NFL com a mobilidade, eles foram se desenvolvendo como passador já no nível profissional, e o Drake May pode fazer isso, ele tem essa mobilidade. Pra mim é um grande prospecto. E acho que a verdade é que qualquer um desses caras querem cair em Minnesota, porque o suporte é o grupo, né, muito forte. É você ter um técnico com mente de quarterback. O O'Connell era quarterback, tá com ataque na mão, porque aí ele sabe que ele vai ter 2 anos. Porque a gente falou aí do Justin Fields, cara, dá pena, pô. Né? Dá pena do Justin Fields, eu acho um grande prospecto, e eu acho que talvez ainda vá virar lá em Pittsburgh. O Drake May, se ele cair aqui, ele sabe que ele tem o O'Connell por 2-3 anos, e porque o cara vai ser ele vai jogar no sistema 2-3 anos, e aí você consegue se desenvolver. A gente viu o Josh Allen, é o Josh Allen, perdeu o Brian Daboll, sofreram, botaram o Ken Dorsey, aí demitiu o Ken Dorsey para vir o Joe Brady e o Josh Allen começar a jogar bola de novo, faz toda a diferença quem tá do lado do QB na comissão técnica. Então, o QB que chega em Minnesota sabe que vai ter o O'Connell ali. Isso aí já é uns 3 passos na frente.
É, acho que assim, para qualquer quarterback hoje, o cenário ideal é cair em Minnesota. Porque você tem bons recebedores, você tem excelente dupla de tackle, como você acabou de citar. Você tem um coach, né, um head coach, que, pô, o cara foi quarterback. Então, acho que pra qualquer quarterback hoje, é o sonho ideal é cair em Minnesota.
E a minha expectativa nessa subida é a gente conseguir ir pra 3.
Eu queria chegar nesse ponto também. Então vamos falar sobre isso. Eu acho que assim, não sei se você vai concordar, mas pelo que a gente tá vendo aí ultimamente, fala-se também um pouco sobre Giants estarem de olho em quarterback. Uhum. Por mais que eles tenham um contrato bomba com o Daniel Jones, que inclusive só tem esse contrato porque o Donatel permitiu, né? Uhum. E fora o Giants e a gente, né, tem também o Broncos. Então, assim, você vê como concorrido essa subida pro quarterback no top 3? Ou você descartaria, por exemplo, o Giants?
Não, vai... Tem. Tem competição, com certeza. Vai ser caro. Subir pro top 3 vai ser caro. E aí vai ser 3 primeiras rodadas e de repente vai ter que mandar mais coisa. Uma compensatóriazinha
ali, né?
É, a gente não tem segunda rodada. Então a gente vai ter que, irmão, vai ter que mandar... Muito ativo. Mas se você tá garantindo o seu quarterback, o Minnesota tá acreditando que é isso. Tá na hora de fazer, porque você tem um time, você acertou o seu coordenador defensivo, você gastou o seu dinheiro na free agency na defesa, e agora você vai pegar o quarterback e o time tá montado e a gente
vai entender ali como é que vai ser os próximos drafts. O Rams teve aí, ó, e conseguiram fazer grandes drafts, sem primeira, sem segunda rodada, conseguiram pegar o de cara. E Minnesota pode entrar nesse novo cenário, mas garantir o quarterback. Eu acho que eles vão tentar na 3. E eu, se eu fosse Patriots, eu nunca desceria. Uhum. Eu acho que o Patriots tinha que pegar um desses caras. Mas, volto ao ponto, o Patriots não tem um QB head coach, não tem nenhuma mente ofensiva head coach. É o Jared Mayo que tá lá, que é um cara que aprendeu a ser técnico com Bill Belichick. É uma franquia diferente. Por ser uma franquia diferente, eu considero a possibilidade deles saírem dali. Porque eu, de novo, vou voltar a falar, eu, Rafão, nunca sairia dali. Eu ia pegar um quarterback porque o Patriots não tem.
Uhum.
Com todos esses elementos de seu Jared Mayo, de seu New England Patriots, e tudo que a gente conhece de Patriots, pode ser que eles aceitem essa proposta de sair dali, porque até porque o Patriots tem que montar o time, pode pegar o QB que for, não vai jogar bola no Patriots no primeiro ano, muito difícil, o time tá muito mal montado, vai ser um processo, pode ser por isso que eles saiam dali, e aí o Minnesota pode capitalizar em cima disso, mas vai ser caro, vai ser uma nota.
É, inclusive eu acho que até o Cardinals eu acho que não sai dali. Eu acho que o Cardinals ele tá numa posição que todo mundo vai brigar pro quarterback e ele tá feliz da vida que o Marvin Harrison Jr. vai cair no colo deles. Assim, eu acho que... E pra eles saírem dali, teria que ser pra um muito próximo, né? Porque pra você conseguir garantir pelo menos um dos wide receivers ali, né? Porque qualquer um dos três wide receivers que a gente até citou alguns nomes aí, né? No começo da gravação, eu acho que seria wide receiver 1 em qualquer time que pegasse eles. Então, pode ser que também, para subir na 4, vai ser difícil. É, Rafão, vou te colocar numa posição meio chata, mas que eu fui obrigado, tá? Eu tenho que fazer essa pergunta para você, porque a comunidade do Minnesota é chata. Justin Jefferson, você trocaria para garantir ali uma subida ao top 3, ou qualquer coisa do tipo?
Não trocaria, porque a NFL é a NFL por causa de audiência. A audiência traz dinheiro. A franquia é um negócio. Eu entendo que o torcedor é só o torcedor, mas a franquia é um negócio. O Justin Jefferson é um cara que não é só o torcedor do Vikings que conhece. A NFL inteira gosta do Justin Jefferson. A NFL tá usando o Justin Jefferson para ser o embaixador do flag internacionalmente. O Justin Jefferson é uma estrela, e é difícil de falar isso, mas é uma estrela maior do que é o Minnesota Vikings, para a NFL. E o Vikings vende ingresso, o Vikings é mais falado, o Vikings tem mais mercado, enquanto tiver o Justin Jefferson ali. E o Justin Jefferson sabe disso, e por isso que ele vai ter o melhor contrato de wide receiver. É óbvio, ele é um grande jogador, ele joga bola pra caramba, senão ele nem tava nesse lugar. Mas além de ele estar nesse lugar, ele é um cara humildão, carismático e que soube... A NFL quis explorar a marca de Justin Jefferson e ele soube se colocar. Vai ser uma nota. E eu acho que você não pode se livrar disso, porque hoje a cara da franquia é ele. Se você troca o Justin Jefferson, você não perde só o melhor jogador do seu ataque, mas você perde a cara da sua franquia. E mercadologicamente isso é horrível. Isso é horrível. Você vai fazer isso pra botar um QB novato ali? Você tá perdendo dinheiro, com todo respeito. Eu acho que tem outras formas de você fazer isso acontecer, sacou?
É, e assim, ele é um cara que tem 24 anos, eu acho que ele faz 25 durante a temporada. Um cara que, em números, tá? É comparado com os números do Jerry Rice. Se conseguir se manter uma longevidade, é um cara que... Pô, ele é um cara, um talento geracional, né? Acho que, assim, ele foi o quinto wide receiver a ser selecionado na classe dele, mas a produção dele é absurda. E como você falou, acho que hoje ele é um cara que, assim, ele é a face da franquia total, né? Você fala em Minnesota Vikings, automaticamente você pensa em Justin Jefferson. Sim. Acho que não tem como correr disso. Tanto que agora, assim como teve Kirk Cousins na série quarterback da Netflix, agora vai ter wide receiver, né? E Justin Jefferson vai estar lá. Então, assim, como você falou, Não tem como descartar, excluir. É como, cara, a gente como torcedor pensa em teorias malucas, né? Quer acha que Justin Jefferson vai ser trocado por três primeiras de primeira rodada, mas não é assim que funciona. Isso não é Madden, né? Talvez nem no Madden eles aceitem. Se você for lá e mandar isso pro Vikings, talvez não aceitem. Mas acho que vale o debate até pra galera, né, ficar mais...
É, isso aí faz parte da brincadeira, você conversar e especular. Mas aí perguntou a minha opinião é que isso não vai acontecer. Eu acho não, que
eu também, eu acho loucura.
Não faz sentido você fazer isso.
Pô, uma franquia que teve Randy Moss, cara, agora você tem Justin Jefferson, você vai simplesmente trocar o cara?
Cara, ele vem de camisa, vão fazer camisa estampada com o cara, entendeu? Tem o Greedy,
isso que
a NFL toda, cara, faz o Greedy, cara.
Sim, cara. Você teve a oportunidade de fazer o Greedy com ele, cara, isso é absurdo.
Então, mas entendeu? isso extrapola o Minnesota Vikings, e esse cara tem muito valor, mercadologicamente falando também tem muito valor.
Sim. Você acha que vai demorar esse contrato a sair? Porque assim, acho que na minha visão, após o draft, eu acho que já vai começar a burburar de novo.
Cara, eu acho
não
que
não sei Minnesota... se vai se estender até.
O Quaze vai ter que entender que não tem negociação.
É o que ele pedir e assina aí.
Ele vai entender em algum momento, porque pode usar uma tag e o Justin Jefferson vai fazer o jogo duro, mas aí a gente sabe que já começa a desandar a relação nesse momento. Então tem que vai ter que garantir muito dinheiro, que é esse ponto também. Não adianta oferecer 35 para o homem e não vai ser menos de 35. Vai oferecer 35 e uns 3 anos garantido. Então a gente vai ver uns 110 milhões garantidos, sei lá, uma coisa assim. Vai ter que ser isso.
Na sua visão, assim, para você, você acha que uns 5 anos a gente conseguiria segurar ele? Porque eu vejo muito a galera achando que, pô, vai ser contrato curto, sabe? 3 anos, pra depois ele conseguir mais uma janela, pra aí sim, na última, né?
A não ser que ele tenha conversado muito com o Kirk Cousins, a gente consegue um contrato de 5 anos com 3 garantidos. Eu acho que é o ideal pra gente, assim, 5 anos com 3 garantidos.
Pô, e ainda assim...
Se ele
assim...
ouviu muito Kirk Cousins, aí a gente vai fazer 3, tudo garantido.
Tudo garantido, é. Pô, exatamente. Cara, então assim, pra gente fechar, acho que quanto a quarterback, até assisti semana vocês falando sobre o quarterback, né, até com o coach da seleção brasileira.
Ouvi ele... o coach falando, né, eu falei muito pouco nesse...
exato. Aí então eu vou te dar a oportunidade de falar um nome que o coach citou, né, provavelmente você já sabe, Spencer Rattler. Cara, o que eu tô vendo de galera amando Spencer Rattler nos grupos do Minnesota Vikings é brincadeira. Eu, sinceramente, não tô entendendo tanto o hype em cima dele assim. Acho que é um nome aí pra segundo ou terceiro dia, mas queria saber a sua opinião sobre Spencer Rattler.
Eu acho que... Eu acho que o Spencer Rattler vai sair no segundo dia e a gente não vai ter escolha pra pegar, entendeu? É. Se a gente não pegasse... Eu até acho que se a gente não sobe... A trade down no 23 para acumular escolhas pode fazer sentido. É assim, eu gosto do Spencer Rattler, mas o Spencer Rattler para mim é um cara que ele não vai entrar e tirar o Sam Darnold, entendeu? Ele é um cara que, você ouviu o podcast, eu concordo com o coach, é um cara que você deixa ali, esquece que ele tá ali, um dia ele aparece, faz um barulho e você fala, talvez ele mereça uma chance. Pra mim, Spencer Rattler é isso. Ele não é um cara que chega na NFL. Entenda o seguinte, meus amigos. Que aí é. Eu sei. A galera, na hora do draft, quer falar que o cara é bom. Se o Spencer Rattler fosse um cara que uma franquia da NFL confiasse que ele ia chegar e jogar de titular, ele saía na primeira rodada. Ele saía na primeira rodada, porque aí o contrato era 4 anos, era garantido. O quinto ano ficava mais barato. Se a NFL acredita que o Spencer Rattler é titular, ele sai na primeira jogada. Não vai ser na segunda rodada. Se o cara saiu na segunda, na terceira rodada, ele não. Aí sim é um cara que você tá confiando que ele não chega para ser titular. O que foi o Jalen Hurts no Philadelphia Eagles. Não quer dizer que ele não virou um quarterback titular, virou, mas ele não chegou para ser um titular. Entendeu? Eu acho que o Spencer Rattler é esse cara. Ele pode sair no segundo, na segunda, na terceira rodada. Ele não chega, não vai ser um titular, mas pode se tornar um titular. Pode se tornar. Mas eu gosto muito mais de Michael Penix para se tornar um titular, entendeu?
O Penix ou o Bonix na 23, para você ficaria Penix. Contente? Mas assim, pra você, ok. Porque assim, eu vejo assim, ó, Rafão, a gente tá numa posição que eu acho que a gente precisa pegar quarterback. Eu acho que não é... Não pegar não é uma opção, entende? Sim.
Então, não, eu entendo.
Acho que assim, como você já tem ali...
Mas aí eu faria um trade down, entendeu? Se eu conseguisse,
exato,
eu faria um trade down. Mas se não, ia ser Penix na 23 mesmo e fé.
É, o Nix não me agrada nem um pouco.
É porque o Bonix eu acho que não vai conseguir trazer o melhor do que a gente tem. O nosso time tem dois wide receivers que você precisa de um cara capaz de botar a bola em todos os lugares do campo, que eu acho que o Bonix não é, entendeu? E o Penix é, entendeu? Os dois meninos de Washington é a mesma linha de raciocínio que eu fiz lá com o Jaden Daniels.
Sim.
O Odunze vai sair na primeira rodada e o Polk provavelmente sai no segundo dia. Os dois jogaram muita bola. Fizeram mais de 10 TDs, se eu não me engano, cada um deles. Quem tava botando a bola era o Penix. O Penix fez mais de 4 mil jardas. Sei lá quantos, acho que mais de 30 touchdowns. Não vou lembrar de cabeça, mas ele teve bons números 2 anos consecutivos. Ah, ele machucou. Ele machucou tem mais de 2 temporadas,
gente. Ele ficou 2 temporadas saudável.
Então, e pra mim, esse aí é um cara que fez... Eu falei isso naquele programa. Ele é um cara que fez o suficiente no futebol americano universitário pra ganhar uma chance de ser um QB da NFL. Então, se fosse um cara, esse seria. Se passou ali, né? Eu, pessoalmente, ficaria até um pouco mais feliz com o Penix do que com o J.J. McCarthy, entendeu? Eu ficaria mais feliz com o Penix do que o J.J. McCarthy. Porque eu acho que é um cara que jogou muito mais bola. Assim, eu não consigo...
Exato, exato.
Eu não consigo entender alguém assistir o Penix, assistir o J.J. McCarthy e falar, não, quero o J.J. McCarthy. Isso, pra mim, passa por... E eu entendo o processo do NFL Draft, ele é um... São seres humanos. É conversar, é ter jogado em Michigan, é ter jogado pro Jim Harbaugh, e o Jim Harbaugh que ser um cara respeitado, falar bem do cara, é tudo isso, entendeu?
É business,
vender a imagem do cara, faz diferença vender a imagem do cara, então é...
Cara, eu adoro o off-season, acho que é muito legal, Combine, Pro Day, mas, cara, não tem como você tirar um recorte apenas disso... E esquecer a produção que o cara teve na carreira do college. Eu acho que você tem que analisar a tape, você tem que ver o que o cara produziu. E aí, pô, eu brinco desde a temporada passada que o Anthony Richardson garantiu o top 3 porque ele lançou uma bola no teto. Eu, logicamente, não foi por conta disso. Mas eu brinco que, pô, você vê o cara, nossa, o cara é um super atlético, lançou uma bola lá no teto. Vamos subir o estoque dele. Vamos subir o estoque dele. Cara, você tem que analisar o que foi feito em campo.
Sim.
Obviamente, o J.J. McCarthy tá muito longe do que o Penix produziu, por exemplo.
Sim. O Pro Day não quer dizer absolutamente nada. Inclusive, eu fiz uma série dos quarterbacks lá no YouTube da NFL Brasil, que era reagindo aos Pro Days. Aí eu falei assim, eu vou falar dos caras, eu não vou falar dos passes do Pro Day, porque o cara não quer dizer absolutamente nada isso aqui que a gente tá vendo. Mas você vai ver o cara aí jogando, em vez de ficar me olhando aqui falando, ver o cara aí jogando, né? Ver uma movimentação enquanto eu conto a história dele. Foi isso, porque o treino em si quer dizer absolutamente nada.
Pô, eu vou até fazer uma confissãozinha aqui. Eu tô, cara, na gringa eu tô vendo muita gente circulando McCarthy nos Vikings. É um cara que eu não gosto, então eu falei, pô, eu preciso me convencer de alguma forma, né? Porque provavelmente pode ser que ele seja o quarterback dos Vikings, eu preciso me convencer de alguma forma que eu não vou ficar puto, né, se a gente pegar ele. Aí fui ver você reagindo, né, a essa série aí no Pro Day, né? E, cara, ainda assim, Rafa, eu não consigo... Não consigo me convencer de que esse cara é o cara certo pro Minnesota Vikings. Mas entendo que, né?
É o que eu falei, eu também não vou gostar, não vou ficar otimista, mas eu entendo que é sempre uma aposta. E eu acho que a aposta tem que ser feita. Confio que o Kevin O'Connell sabe de futebol americano e vai tomar uma decisão com o Quase, e é isso. Vamos ver o que vai dar.
Falando, para encerrar aqui, se você me permite uma perguntinha aí, só para saber como que você chegou ao Minnesota Vikings, assim, como você virou torcedor do Minnesota Vikings?
Cara, eu fiz uma viagem para visitar um amigo que se mudou quando eu tava no ensino médio, e aí eu comecei a ver futebol americano universitário, e aí eu vi o Adrian Peterson em Oklahoma, e eu achava ele absurdo,
E aí, quando ele foi pro Vikings, eu sempre gostei muito também da cor roxa. Inclusive, essa bola roxa do Super Bowl tá incrível. Eu gosto muito do roxo. Aí eu achei o time maneiro, já tinha o Adrian Peterson, mas eu não tava torcendo. Isso foi a temporada 2008, se eu não me engano. Uhum. Eu não tava torcendo, eu tava vendo a NFL, mas eu gostava. Só que aí eu já via futebol americano universitário também, e aí o time do Gators era mágico, lá do Tim Tebow, e o Percy Harvin era um maluco, era Tim Tebow, Percy Harvin e Aaron Hernandez. E eu gostava pra caramba dos três, assim, eu gostava muito dos três.
Absurdo.
Quando o Vikings escolhe o Percy Harvin, eu falei, esquece, esse é meu time. Tem Adrian Peterson, tem Percy Harvin, eu vou torcer pra esse time.
E só aí... esqueceu do resto, né? Aí é o que complica, né, Rafão?
É, pô.
Iludido por...
Faz parte, ué. A gente escolhe o time, sempre tem um motivo aleatório.
O meu também foi por conta do Adrian Peterson.
Eu acompanhei aquela temporada do Brett Favre, foi absurda aquela temporada com o Brett Favre, que a gente chega na final de conferência com o Saints, perde na prorrogação, com field goal. Foi uma temporada insana. É óbvio que foi, né? Até porque era o início da minha torcida, Eu já fui o torcedor que quando o Vikings vencia, eu tava feliz durante a semana, e quando o Vikings perdia, eu tava na merda durante a semana. Eu já fui esse torcedor.
Acabou a semana, né?
Exato. E quando ganhava, eu via 5 vezes o highlight do jogo, entendeu? Então essa derrota foi muito dura. Mas... aí hoje eu já tenho uma relação diferente, assim, com o time, né? Mas...
Muito por conta do seu trabalho também, né, Rafão? Acho que... Assim, cara, eu acho que muita da galera nova, principalmente a galera nova, não entende, né? Acho que a galera... Só existe o time que ela torce. Não existe os outros 31. Sim. Então,
acho que... E tudo bem também, né? Eu acho que cada um tem que tirar o que pode ali. O futebol americano vai ser o lazer do cara. Eu acho que é isso. Mas não é o meu lazer, entendeu? Não quer dizer que eu não gosto. Eu gosto muito de futebol americano. Tanto que, pô, eu tenho meu podcast. Eu tava na Rio Futebol como técnico, entendeu? Eu sou viciado em futebol americano. De fato, eu gosto. Mas é um trabalho, pra mim, sempre que eu tô vendo a NFL, é um trabalho, porque eu sei que eu vou precisar falar daquilo depois, e o público é muito exigente, se eu erro alguma coisa, então eu tô sempre prestando atenção, eu não tô relaxado assistindo um jogo, né, essa experiência não existe mais, eu tô sempre trabalhando, domingo eu tô fazendo melhores momentos pro YouTube da NFL, no ano passado eu tava comentando na DAZN. Então, jogos do Vikings ao vivo, só se eu tô transmitindo, senão é muito difícil de eu conseguir ver. Ou um prime time, aí dá pra ver.
Uhum.
Então, muda muito essa relação. Por exemplo, eu tenho um outro grupo, uma galera que é torcedora do Vikings, que é uma galera de 10 anos atrás, assim. E aí eles estavam falando do jogo do Brasil, e aí teve um cara que falou, pô, pior jogo do mundo para um torcedor do Vikings. Eu não sei quem eu odeio mais, o Eagles ou o Packers. E assim, eu já fui esse cara, só que hoje eu não sou... Ano passado, o time que eu mais transmiti foi o Packers. Foi o time que eu mais transmiti. Aí eu vou acompanhando o time, eu não guardo um rancor. Eu falo, cara, o Jordan Love é um quarterback muito maneiro. É um cara que tá jogando bola, um quarterback muito maneiro. O Packers conseguiu umas peças novas ali, o Dontayvion Weeks, o Jaden Reed, o Christian Watson, Romeo Dobbs. Pô, o que eu mais gritei no melhor de momentos é Romeo Dobbs. Você fica
na imersão da parada.
Exato.
E tem que ser assim. É o seu trabalho, pô.
É, então, tipo, é isso, entendeu? Muda a relação. E é só isso. Não quer, assim, eu torço pro Minnesota Vikings. Vou ficar felizão quando o Vikings conseguir ganhar um Super Bowl, entendeu? Espero que eu consiga ter a oportunidade de um dia assistir o Vikings Super Bowl. Vai ser especial. Mas é diferente. É diferente.
Cara, sim, pô. É absurdo. Eu lembro, porque assim, eu também comecei bem cedo, né? Eu era muito, muito moleque quando eu comecei a assistir futebol americano. Por conta do Madden até, do videogame PlayStation 2 Piratão, né? O famoso Piratão. Conheci por lá, e aí, enfim, não vou me estender quanto a isso, mas eu era sozinho, né, de torcedor do Vikings, porque a galera que eu fui conhecendo era Patriots, ali, Steelers, naquela época, de 2010, 2009 ali. E aí, pô, eu lembro que uns anos depois, comecei a assistir o futebol americano no EI, né, E aí, pô, surge você do nada lá, torcedor dos Vikings. Eu falei, irmão, que isso? Que eu tô me vendo? O Vikings tá na TV. Eu
já, pô, existe, né?
Me amarrava, sim, me amarrava. Então, tipo assim, cara, fico muito feliz. Anos depois, né, por conta das coisas que aconteceram, tive o prazer de te conhecer aí, né, com o Minnesota Vikings. Inclusive, vim te parabenizar aqui pessoalmente pelo trabalho que você faz. Eu acho que é incrível, acho que as pessoas têm que acompanhar. O crescimento da NFL Brasil aí tá sendo extraordinário. A gente vai ter o jogo aqui no Brasil. Você faz muito parte disso. Espero que você se sinta representado, né, nessa luta do crescimento da NFL aqui no Brasil. Te parabenizei lá no famoso X agora, né? Não me acostume aí ainda. Pelos 10 anos aí fazendo os scouts também, né? Então, pô...
Gosto pra caramba, né? Muito doido isso.
Você falou que a galera é exigente com você. Pô, são 10 anos, então assim...
Respeita a minha história.
Respeita o homem. Eu lembro de você falando dos bifão na linha, pô.
É, absurdo. Exato, pô. Cara, e é bizarro, né? Porque eu fui puxar o vídeo lá, aí os caras que eu tava analisando do college são os caras que tem uns que nem estão mais na liga, pô. Foi Odell, Brandon Cooks, Mike Evans, Sammy Watkins.
Nossa, o que eu assisti Sammy Watkins no college?
E Kelvin Benjamin. Então, pô, é isso. Mas assim, é um processo. E aí, foge do futebol americano, né? A nossa vida. Você começou a me assistir no EI, eu tava no EI. Era estagiário, aí comentei jogo. Aí depois eu fui fazer uma empresa que meu pai investiu e me colocou lá pra tocar. Só que enquanto eu tava nessa, eu tinha um MVP e tinha um Zone FA. E eu nunca larguei essa parada porque eu gostava. Só que não é uma parada que me dava dinheiro. Começou a me dar dinheiro de verdade há uns 3 anos atrás na NFL Brasil. Então, de 10 anos, tem 3 que eu... 7 era tipo, era só... Não vou largar isso aqui.
Na raça, né?
E eu não tinha tempo, brother, porque eu trabalhava pra caramba, tinha várias coisas, e eu não deixei a peteca cair. Óbvio que tinha semana que eu entregava, que tinha negócio, tudo, enfim, o que acontece, quem produz
sei conteúdo. Sei bem como é isso, viu, Rafão? Tô passando então, por isso.
Faz parte, mas aí é isso, só que eu nunca deixei a peteca cair. E continua, porque foram 10 anos, mas não foram 10 anos de toda a semana entregando, não, pô, foi 10 anos do jeito que deu, mas foram 10 anos, entendeu? É isso.
Então é isso, cara. Vou te agradecer aqui pela sua presença. Muito obrigado por dedicar um tempinho. O homem tá, viu, ocupado, tá? A agenda do homem tá lotada.
Essa do draft, porque todo mundo chama, é um negócio louco. Não,
eu sei
como é. Gosto pra caramba.
Mas, pô, muito obrigado por você ter dedicado um tempinho pra gravar com a gente aqui. Espero que você consiga voltar mais vezes, porque, como eu falei no início, essa é a sua casa, né? Se não fosse você, não estaríamos aqui, porque não existiria esse podcast. Então, cara... Sempre que você quiser, eu provavelmente vou te encher muito o saco ainda de fazer convites futuros, né? E, perfeito. Cara, desejo muita boa sorte aí na sua carreira. Acho que você é um cara fenômeno. Acho que é uma referência para mim e para muitos que produzem conteúdo. E é isso, cara. Vamos ver se finalmente a gente consegue o quarterback, né, Rafão? Pô, tá na hora, né?
Eu ainda tô num processo de saudade de Kirk Cousins. Mas assim que soubermos o nome desse ano, a chave vira e a gente pensa o que vai ser, mas é isso. Vamos ver o que... Eu falei do processo aí dos 10 anos, o Minnesota Vikings é a mesma coisa, é o processo, é uma vitória que vale a pena, entendeu? Eu lembro da vitória, não foi no ano passado, foi no retrasado, acho que o Eric Kendricks pegou um fumble contra o Bills, teve um fumble, sim, na goal line, ele pega o fumble e a touch... Pô, aquilo ali, essa vitória, são as vitórias, pô, o Minneapolis Miracle, isso aí vale pra caramba, o título...
Cara, aquele jogo foi absurdo, absurdo, absurdo.
O título é o processo aí, a gente vai assistindo uns jogos que são maneiros e vê onde vai dar.
Pô, eu ainda não me acostumei com o Kirk Cousins, vestindo a 18 ainda.
O time do Falcons vai ser legal, cara, esse time do Falcons vai ser legal. Vai ser
principalmente maneiro. Se eles conseguirem pegar um recebedorzinho ali na 8, né? Vamos ver o que vai acontecer.
É isso.
É isso, então galera, muito obrigado para quem acompanhou a gente até agora aqui, né? Vai rolar uns cortes aí na internet, a galera adora tumultuar, né? Então a gente fica feliz também em trazer as informações, sei que muita gente nova não entende, a gente tá lutando para poder inserir, né, vocês nesse processo, agora que a NFL tá crescendo bastante, então A presença do Rafão também aqui é muito importante. Espero vocês no próximo episódio. É isso. Skol! Fight, 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 go Vikings, run up the score. You